Estamos hoje vivendo a era digital. O universo tecnológico tem sido essencial no nosso cotidiano. Ele tem encurtado distâncias, facilitado e acelerado, principalmente o acesso às informações. E a propagação do Evangelho? Ela pode ser feita através desse universo? É sobre a importância da igreja digital que vamos conversar hoje. Bem-vindos ao podcast Atos, um espaço de boa conversa e muita reflexão. Fique com a gente até o final e você será tremendamente abençoado. Esse podcast é um oferecimento da comunidade Atos, com produção Batelão Filmes e apresentação de Daniel I.
Comunidade Atos. Comunidade Atos.
Hoje nós temos convidados super especiais.
Pastor Marcos Macedo.
Bom, estou aqui mais uma vez. Pastor Raifran.
Eu não me sinto tão especial assim não, mas eu sou Glauco, viu?
Mas você é. Então vamos lá. Começar aqui pelo Pastor Marcos. Me diz, onde esse universo digital tem aparecido no teu dia a dia?
Bom, no meu dia a dia, como profissão, né, como eu sou da área de sistemas, ele está presente, bem dizer assim, todos os dias. Mas como igreja, no âmbito do reino de Deus, eu creio que é uma grande ferramenta, né, para alcançar mais pessoas, para alcançar novas vidas. Então, está presente em tudo, no caso, no dia a dia todo. Porque hoje, para você ter uma célula, você precisa ter um grupo do WhatsApp da célula, né? Onde você manda mensagem, onde você manda conteúdo, né? A rede social, você posta lá mensagens, você posta reflexões. Então, a rede social, esse mundo social, ele está presente no nosso cotidiano.
Assim como do Márcio, a minha formação acadêmica também é na área de tecnologia, né? Mas já tem bastante tempo que estou afastado, né, do mercado de trabalho. Então, desde 2012, então já vamos fazer 10 anos já que...
Já faz tempo, vai fazer
10 anos. Eu me dedico somente ao ministério. Mas com esse período de pandemia, a gente teve que se voltar um pouco também para essa área. É como se tivesse encurtado os tempos, né? A igreja teve que dar um salto e já partir para essa área digital de uma forma meio que empurrada. Vai ou vai. Você precisa estar lá, porque foi durante um tempo, no ano passado, foi a única forma da gente comunicar, da gente pastorear a igreja.
Tô me sentindo a ovelha negra do podcast.
É, não sou da área de tecnologia, né?
Ali, né? Tô todo encolhidinho aqui no cantinho. Olha, o digital tá cada vez... O mundo tá cada vez mais digital, tá em tudo, né? Antigamente, quando começou, basicamente as calculadoras já eram aquela revolução, né? Já eram algo... E hoje que a gente fala com o nosso telefone, ele já faz... Já liga a luz, já liga o micro-ondas, já, né? Liga a TV. Então, assim, o digital está cada vez mais, assim, não só dominando, mas ele se tornou essencial para tudo. Caiu a internet.
Você não faz nada.
Você não consegue.
Parou a vida, né?
Acabou.
Parou a vida.
Então, assim, estamos totalmente imersos nisso. E em 2020, com o início da pandemia, as igrejas foi... Algumas vinham já trabalhando algumas ações internas e tal, mas com a pandemia, todo mundo teve que se reinventar, né? Teve que se pegar algumas práticas, modernizar algumas práticas e fazer disso uma forma de comunicar o evangelho.
Ó, pra quem não sabe, o Glauco, ele tá dizendo que é a ovelha negra, mas é ele.
Ele é o mestre aqui.
Ele é o mestre, ele quem fica por trás aí dos bastidores, dos vídeos, é ele quem produz. Então, agradecer também aqui ao Glauco pela presença dele.
E a cada um de vocês. Quem seria de nós,
quem seria de nós ser o Glauco, né? Então, não é o Vila Negra, não. Ele é muito importante, sim.
Costumo dizer, né, que não só a igreja, mas todos nós viemos num processo, né? E talvez esse processo de digitalização, podemos dizer assim, onde a gente já vinha sendo expostos, né, à tecnologia, né? Hoje ninguém mais pede comida por telefone, por aplicativo agora, ninguém mais compra um CD, é tudo digital. Então a gente vinha sendo exposto a essa tecnologia.
Essa mudança, né?
É, essa mudança. Só que a pandemia, ela acelerou esse processo. Então, o que a gente ia demorar, por exemplo, assim, para todo mundo se habituar, todo mundo se acostumar, em 10 anos, por exemplo, a gente viveu em alguns meses, né? Então, eu acho que a pandemia acelerou isso.
Intensa, né?
Foi. Intensamente, né?
Era aquilo ou nada.
A gente não tinha saída, na verdade, né?
Eu lembro que antes, um exemplo, a aula, a faculdade EAD era pouco valorizada. Sim. A que valorizava mais era presencial, mas já existia EAD. Né? Só que com a pandemia, agora todo mundo só quer saber do EAD.
Verdade. E aí eu trazendo aqui para vocês uns dadozinhos que realmente a tecnologia, a internet, elas estão em toda parte. E aí o número de pessoas que se conectam à internet no Brasil, ele vem crescendo. Segundo o IBGE, em 2019, 78,3% das pessoas de 10 anos ou mais, ou seja, 143,5 milhões de brasileiros, eles se conectaram à rede. Em 2016, esse número é de 64,7%. Em 2017, era 69,8%. Em 2018, 74,7%. Então, a gente vê aqui que, ao decorrer dos anos, ele vem crescendo assim, de uma forma, assim, em média, 5%, 4%, se a gente for pegar aqui direitinho os dados. Mas aí, como a pandemia, como vocês bem falaram, o acesso ele tem se tornado muito maior. Eu creio que aí dos 5% da média deu uma elevada enorme, porque tudo que a gente fazia na nossa vida que era presencial, nos cursos, nas aulas, na nossa faculdade, trabalho, compra, tudo teve que se tornar online.
Né? Então assim, hoje a gente está naquela de que a gente não desgruda mais o telefone. A gente reclama da bateria, mas é porque a gente não larga mesmo, né?
Tem que acabar, né? Não tem jeito.
Mas aí, então assim, contudo, todos tiveram que se adaptar. E aí até o que o pastor veio trazendo foi a igreja. Ela teve que se adaptar, né? E introduziu os cultos online, célula online, discipulado online. E aí o que vocês tiram de positivo nessa adaptação? Porque assim, a gente pensa que sempre o presencial é melhor e acaba negativando o online. Mas o que vocês tiram de positivo? Muitas pessoas foram alcançadas, mais pessoas foram alcançadas. O que vocês tiram de positivo?
Vamos lá? Eu vejo assim, da experiência da prática, né, a parte digital, nós temos que aprender a não substituir as coisas. Né? As coisas elas precisam vir para somar. E a parte digital, online, de internet, ela também é assim. Você não precisa substituir o presencial,
né?
O extremo, o presencial pelo online. Né? Não são coisas que vão competir.
Nem online pelo presencial.
Não são coisas que estão competindo, mas são coisas que estão agregando.
Agregando isso.
Então você, o que, que a gente tirou de experiência? Muitas vezes a gente cancelava discipulado, a gente cancelava célula, vamos dizer, uma noite de chuva. Chovia muito. E aí tornava difícil as pessoas saírem de casa, se cancelava um discipulado, se cancelava uma célula. Hoje você pode mandar um WhatsApp rapidinho no grupo. Gente, tá aqui o link, tá chovendo muito, vamos entrar online hoje. Então algo que agrega, isso é só um exemplo, né? Dentro de vários que a gente pode citar aqui. Então algo que vem para facilitar, não vem para substituir. Mas facilita, encurta caminhos. Né? Então, algo positivo aqui, vou deixar vocês falarem o resto. Né?
Esse processo digital, ele, de certa forma, ele não deixou de ser evangelismo, ele não deixou de ser a palavra de Deus sendo ministrada, ele apenas passou a ser mais uma forma. Ou seja, nesse processo todo, eu que acompanhei um pouco a comunidade Atos nesse início, né, a pedido do Raifran, a gente via que quando se fecharam, as igrejas fecharam, vai ter o culto, a nossa preocupação era qual é a experiência, como é que a pessoa vai estar recebendo aquilo, né? E a gente percebe que tem testemunhos, tiveram pessoas que foram edificadas e abençoadas. Então, assim, nessa perspectiva que o Raifran falou, que um não anula o outro, são formas, continuam sendo formas, ainda mais intensas de evangelismo.
Não, e a gente tem casos também aqui na nossa igreja, na comunidade Atos, que pessoas que ainda não estão vindo para o presencial.
Ainda temos.
Isso o online. Então...
pessoas que cultuam somente de forma online há mais de um ano, né? Então é algo que vem realmente para ficar. E você abre, né? Antes você tinha que sair no bairro de porta em porta, batendo de casa em casa para evangelizar. E hoje você pode fazer isso de uma forma muito mais rápida.
Enviando um link.
Enviando mensagens, o link do YouTube, sem sair de casa, né? Mandando as mensagens. Então, eu recordo quando. Não faz muito tempo, né? Trabalhava com jovens.
Só em tu recordar, viu?
Eu recordar já entrega, né? Mas não faz muito tempo. Mas a gente não tinha os smartphones, né? Dessa época, né? A gente não tinha os smartphones, a gente tinha que sair. Entregando cartas de fim de ano, de Natal, panfleto. Ano Novo, panfleto, o final do ano, assim, de casa em casa. Então você saía de casa de 100 jovens, de casa em casa, aquilo dava um trabalhão, você passava o dia inteiro fazendo aquilo. Hoje, com 30 segundos, você alcança todas essas pessoas, né?
E muito mais.
Então é um campo, o campo digital, ele é um campo muito, muito aberto para você. A anunciar a palavra para muitas pessoas de uma forma muito mais rápida.
Bom, o que eu tirei de positivo, né? O que eu tive de positivo da rede social, dos meios tecnológicos, é que não tem limites, né? No caso, tanto geograficamente quanto de quantidade. E isso agrega muito, porque vamos supor, uma igreja, por exemplo, em média, ela cabe cerca de... Uma igreja média em Rio Branco hoje, ela cabe em média de 100 pessoas. Né? E a rede social nos possibilita ter um alcance muito maior. Eu recordo que no tempo da pandemia, alguns sertanejos fizeram lives para 50 milhões de pessoas conectadas. 50 milhões de contas conectadas no YouTube.
Nunca, né? Eles conseguiriam fazer isso de forma presencial.
E me diz qual é o lugar do planeta, qual é o lugar da galáxia que você consegue reunir 50... Eu tô colocando 50 milhões por baixo, né? Porque geralmente a pessoa assiste ali de 2, de 3... Mas 50 milhões não tem estádio, não tem lugar no mundo para você colocar essa quantidade de pessoas. Então a internet, ela nos possibilita isso, né? Délio Bruno, uma vez perguntaram para ele sobre evangelismo digital. E ele disse assim, ó, Jesus ia até onde as pessoas estavam. E de verdade, Jesus ia a pé. Hoje as pessoas estão na internet. Eu creio que é uma área onde a igreja precisa ser atuante, né? Porque se um sertanejo consegue fazer um show para 50 milhões de pessoas, por que nós não podemos usar essa tecnologia, isso ao nosso favor, como o pastor Raifran falou, para agregar, né, na experiência do culto presencial e ter também o online, a parte online da igreja?
Se falando, eu recordei de uma viagem que eu fiz, eu estava no
aeroporto. Olha,
recordei de novo. Mas essa é bem recente. Estava no aeroporto e numa propaganda na TV estava passando. E ele mostrava as pessoas sentadas nas cadeiras, né, uma TV bem grande na frente deles, mostrando os comerciais, as propagandas, né, de produtos e tudo. E as pessoas todas ali, cabeças baixas, olhando no telefone. Ninguém olhando para a TV. E aí a empresa especializada em publicidade para celular, para redes sociais, e fazia o anúncio assim: a forma de anunciar o seu produto mudou. E nós estamos preparados para isso. Então era focado exatamente para anúncio, porque as pessoas não viam mais a TV, estavam conectadas no celular, nas redes sociais. Então a igreja tem que estar aí nesse lugar. É exatamente como o pastor Marcos falou. E as pessoas estão lá e a gente precisa estar lá também anunciando a palavra.
Não, até no presencial, a gente vai juntar uma roda de amigos, que vê que só é no celular. Deu um determinado tempo que o pessoal só fica no celular, e não sai mais daquilo, não desgruda. Mas aí é que tá, que entra no mau uso.
Eu posso só fazer um adendo a isso? Nessa de como o mundo hoje convergiu para isso, tá todo mundo em busca dessa atenção, da atenção das pessoas. Como você faz isso, de que forma você faz isso, como a comunidade Atos está criando o seu conteúdo para também chegar a essas pessoas. Só que existe uma coisa também que depende das pessoas, que é como eu utilizo, que é o que o pastor Márcio falou, né? Como eu faço bom uso desse conteúdo. Então, assim, da mesma forma que os cantores sertanejos conseguiram atingir números estratosféricos na mensuração digital, a gente percebe que a igreja também tem um alcance muito grande. Sim. Só que esse alcance talvez não esteja sendo potencializado da forma correta. Por quê? Porque as pessoas não estão usando isso de uma forma
muitas
mais...
Muitas pessoas não têm uma mentalidade correta sobre o uso, né, das tecnologias.
E
né?
Justamente o que eu iria entrar. O mau uso, ele acaba enfraquecendo esse alcance da igreja. Né? Então... Com esses vários, essas pessoas, elas ficam muito suscetíveis, elas ficam vulneráveis na internet. A gente sabe que na internet ela não proporciona só o meio gospel, ele também proporciona várias coisas, como o próprio pastor Márcio falou também, ou teve live sertanejo. Então a pessoa, ela acaba acessando essas, pode acessar essas coisas, né? Então, como a igreja, ela pode reverter essa situação no meio digital?
Posso começar aqui, que aí pode. Eu termino o gancho do que eu tava falando. Hoje eu percebo, por exemplo, assim, a comunidade Atos, ela deu um passo, deu dois passos, assim, bem importantes, né? Primeiro, eu vi desde o início, começou com a transmissão feita via celular, depois a gente fez uma transmissão...
Bem difícil, né?
Mas pensando na experiência lá de quem estaria recebendo a mensagem, a palavra, os cultos estavam sendo gravados especificamente para isso. E aí você percebe, por exemplo, veio o podcast, veio as palavras. Ou seja, a comunidade Atos, na minha análise, no meu ponto de vista, ela está gerando um conteúdo que pode ser aquele divisor de águas na vida de muitas pessoas. Né? Então, digamos que a igreja, comunidade Atos hoje, se ela tivesse parada, esperando a igreja abrir, será que era a mesma igreja? Né? A gente já pensa... Eu tô suscitando isso... Porque, por exemplo, ó, nessa gravação de podcast, quantas pessoas não vão ser abençoadas ouvindo, né? Quantas pessoas não vão receber? Quantas pessoas não podem levar ali no carro, ouvir, né, numa rodinha de amigos, mandar ali via WhatsApp? Então, assim, nesse sentido, a questão do mau uso das tecnologias, principalmente para o mal, também afeta as igrejas. E aí, nesse sentido, as pessoas que andam temerosas, às vezes já tem aquela resistência. Mas que pode ser quebrada, talvez com, como que eu posso dizer assim, quando elas começarem a enxergar o potencial que tem tudo isso.
Porque a cultura é das pessoas consumirem conteúdo inútil. Não, que a gente manda vídeo sério, ninguém a abre. O cara não abre. Aí tu manda uma bobagem, uma besteirinha, alguma coisa assim, o cara responde na hora, o cara abre. Quando, então coisa, conteúdo útil, geralmente as pessoas não consomem. Elas têm essa cultura, esse hábito. Elas gastam muito tempo vendo coisas nas redes sociais, coisas que não
entretenimento,
são... Entretenimento. E muitas coisas que vai chegar no final do dia, o teu cérebro vai descartar ele. Ela não vai agregar nada na sua vida. Então é algo que a gente tem que trabalhar para quebrar isso. As pessoas entender que o celular, ela não é uma ferramenta somente para ele gastar um tempo ali vendo coisas inúteis. Mas é uma ferramenta que ele pode ser abençoado, que vai agregar valores à sua vida. Então a pessoa precisa entender isso. Vamos lá.
Eu acho que um meio de quebrar, né, seria inovação, né? Como as empresas, elas estudam marketing digital, né? Que hoje está na moda, né? Se fazer marketing. A igreja, eu acho, também deve se atualizar, né? Só que as pessoas às vezes confundem, porque quando você atualiza, o princípio não muda, né? Antigamente, para você pregar, Jesus pregava com a força do vento, depois surgiu os microfones, e agora a gente prega pela internet. A internet são os grandes palcos. Mas o princípio não mudou. A forma como você entrega o conteúdo mudou. E é o que muitas igrejas não têm entendido. A forma como eles entregam o conteúdo, ela tem que ser uma forma inovadora. Uma forma que chame a atenção daquela pessoa que está passando ali e olha, poxa, que arte bonita, que transmissão bonita. Olha esse convite aqui, olha essa postagem, esse podcast, como é de qualidade, como é bem produzido, né? Como é bem editado, não puxando o saco do cara que edita, mas...
Nem um pouco,
nem
não.
Um pouco, né? Mas
é espetacular.
É espetacular. Olha os vídeos, entendeu? Os vídeos de qualidade. Isso se destaca, as artes, entendeu? Então, eu acho que é bem por esse caminho, né? De inovação, mas sem perder a essência do evangelho, o princípio, né? Porque
hoje as pessoas, antes delas entrarem na sua igreja de forma presencial física, elas visitam a rede social da igreja.
Faz um stalk.
Então, se você apresenta já a palavra de Deus de uma forma bem, bem produzida, lógico, eu sei que nem todo mundo vai ter condição de ter uma câmera legal, uma produção legal, mas se você tenta fazer o seu melhor, você coloca ali o seu melhor e apresenta algo que vai ser de qualidade, que vai abençoar a vida dela, ela vai querer vir de forma presencial. Então, vê a importância que isso traz para o evangelismo, para o anúncio, para a forma de você expandir o evangelho, né?
Falando sobre expandir, pegar só um gancho rápido aqui do pastor Marlos, aproveitar esse momento. O pastor Marlos, ele teve uma experiência louca com a célula. A tua célula, ela deu uma... A gente é impressionante ver, conversar com o pastor Marlos e ver a quantidade de pessoas que estavam na célula.
Bom, nossa célula, ela tinha cerca de todos os sábados, né? Já ia falar presencial, né? Mas online, conectados, né? A gente tinha uma média ali de 30, 35 pessoas, né? E isso tudo foi durante a pandemia. Tinha pessoas que eu nunca tinha olhado no rosto, entendeu? Não conhecia. Pessoas que moravam em outro município, Senador Guiomar, em bairros diferentes. Mas é o que a internet, como eu falei, é o que a internet nos proporciona. Sem limites geográficos, de quantidades. Eu cheguei a pensar assim, como é que eu vou reunir esse pessoal em uma casa? Porque se tornou um problema, só que um problema bom. Porque não tinha uma casa, uma área que coubesse essa quantidade de pessoas. Mas pela internet, a gente conseguia fazer de maneira tranquila. E todas as células sempre tinham convidados. Então foi uma experiência assim... sobrenatural, ver o poder que a internet nos dá.
As pessoas estão cada vez mais sedentas, né? E principalmente assim com esse tempo que as pessoas estão emocionalmente afetadas, assim, ter esses conteúdos, ter acesso a esses conteúdos, se envolver com esses conteúdos, acaba sendo um momento de refrigério para muitas delas, né? E aí vocês falaram que é sobre a solução, né? Eu acho que quando a igreja ela despertar para que o digital também é evangelismo, né? Um vídeo também é evangelismo, também é a palavra de Deus sendo levada. Eu acho que haverá aquele mover para quê? Para, oxa, já que a gente tem a oportunidade, tem as ferramentas, está com o celular na mão, então a gente pode chegar um pouco mais longe. Eu posso, né, levar a palavra de Deus para mais pessoas, né?
As igrejas em Rio Branco hoje tem uma média de 100 pessoas, né? Se você for pegar alguém, por exemplo, eu não sou um cara muito influente na rede social, não tenho muitos seguidores, né? Mas eu tenho 1.100 seguidores.
Só 1.100.
O pastor deve ter uns 5.
Não, eu
mil.
Não tenho uns 3 lá. Minha esposa, meu filho e acho que o Daniel, sei lá.
Então, eu vou usar o meu Instagram como exemplo. 1.100. Depois você, vou até fazer propaganda aqui.
Depois ensina que, depois como é que chega.
Se
você
quiser até seguir lá para aumentar o número de seguidores, né? Arroba Marcos Macedo, pode seguir lá. Então, eu tenho cerca de 1.100 seguidores. Então, quando eu posto uma mensagem lá, eu tô pregando, falando, anunciando a mensagem para 1.100 pessoas, né? Então, isso,
não,
eu acho
tá
isso
não,
muito
tá
interessante.
Não, porque o Instagram, ele
não,
reduz.
É entre aspas, né? Mas cerca ali de 10%, chega a 100 pessoas, aí se o conteúdo for bem aceito, ele expande pro resto. Mas se você for colocar isso e comparar com espaços físicos, isso é sobrenatural, eu acho muito interessante.
É só uma brincadeira, mas, por exemplo, é um espaço que você tem e você, sim, pode fazer isso diariamente, né, no
hoje
seu
os
cotidiano.
Palcos são as redes sociais.
Comunidade Atos.
Bom, eu quero agradecer a vocês por estarem aqui, participarem, nos ensinarem, né? É sempre um momento muito bom, de muito aprendizado, e eu quero agradecer a vocês. Saiba que todas essas adaptações e evoluções são para o nosso bem. A igreja tem alcançado mais pessoas e dado um alimento diário nos meios digitais. Você que está nos ouvindo agora está utilizando de um meio digital em que a igreja disponibilizou para te abençoar. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Espero que esse conteúdo possa ter abençoado a sua vida. Se você quiser sugerir alguns temas e testemunhos, você pode entrar em contato através do nosso e-mail, comunidadeatosac@gmail.com. Um grande abraço e que Deus continue abençoando a sua vida.